Que maravilha, já estamos juntinhos aqui para mais um encontro super especial, very special. Aqui no seu finzinho de tarde, sei lá que horas você tá aí acompanhando a gente, né? Mas o importante é estar aqui ouvindo a voz da esperança, participando deste momento legal que é o nosso Além dos Fatos. Larissa,
isso,
oi!
Isso mesmo, Veri, oi! Tudo
Olá.
Bem?
Hello.
Hello.
Tudo certo? Como é que está a família Oliveira?
Tá todo mundo bem, graças a Deus.
Muito bem. Família ativa, né? Animada, grande, numerosa. E povoam
assim,
a terra.
É que por parte das minhas avós, né? Aí tem a família Moreira. É maior ainda, né? Só que o Moreira não veio pro meu nome.
Certo.
Mas tá lá.
O sangue é, né? Porque às vezes não é.
É, tá tudo junto.
O nome é só uma, como diria, um título ali, né? Mas o importante é o sangue que circula.
Tá aqui.
É verdade. É igual na minha vertente também, tem vários lá. É Veríssimo, mas minha mãe, por exemplo, é Pimentel. Então o sangue dela tá aqui, né? Souza, Veríssimo, Pimentel, sei lá o que mais. Muitos outros. Mas estamos juntos. Sabe que... E Silvestre, hein?
Silvestre
de William.
Olha, tanta gente me pergunta, né, que tem um pastor, eu ainda não o conheci pessoalmente, né? Gostaria,
certo,
inclusive, mas é Pastor Silvestre, né, o nome dele.
Uh-huh.
Aqui muitos me chamam de Pastor Silvestre também, mas esse pastor nunca mas esse pastor nunca conheci, mas não tem nenhum parentesco não. Silvestre era o nome do meu bisavô, se não me engano. Era o nome dele. Aí ficou.
Ah, muito bom.
Então não é assim uma questão muito nome de família mesmo, né?
Dom
Costa,
William,
que é do meu pai, né? Costa é do meu pai.
Costa do pai. Tem isso, né? Essas coisas. Por isso que eu digo, é título, né? O William, Pastor William Silvestre, com a gente hoje. Sempre boa, né, Larissa? A resenha.
Sempre.
Quando o homem tá aqui, né?
Pastor, é ponta firme.
Firme.
Manda um convite pra ele e fala, tô indo.
Isso.
Só quando não dá mesmo, mas se ele tem agenda,
e outro volta. Outro dia, vou falar de novo. Outro dia eu fiz aniversário, eu tava citando, né, que as pessoas que chegaram e tomaram o microfone para dizer alguma coisa. Larissa e Josiel fizeram isso. E algumas pessoas fizeram à distância. Uma delas foi o Pastor William Silvestre.
Aí.
É claro, além daí dos nossos milhares de ouvintes, centenas que participaram, o Pastor William deu voz também a esse dia lá e fez a festa aqui com a gente. Obrigado, pastor, pelo carinho, viu?
Estou aí.
Agora agradecendo personalmente.
Claro.
Muito bom. Ô, Larissa,
oi.
Que idade importa para o batismo?
É o que a gente vai descobrir hoje, Veri.
Será que...
é o que a gente também pergunta para os nossos ouvintes.
O que será que o pessoal acha, né?
Olha, enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava de olho já na nossa enquete, que já está rolando aqui no nosso canal do YouTube,
certo,
que é Novo Tempo Rádio. Abre aí, vem participar com a gente, assistir, fazer a sua pergunta, que é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, e também participar da nossa enquete.
Uhum.
Você acha que idade é importante para se batizar? Porque tem gente que fala, olha, tem que se batizar bebezinho, pra desde criança já estar consagrado a Deus. Mas tem gente que fala, não é bem assim. Você tem que ter consciência do que tá acontecendo. Então você tem que ter uma certa idade pra se batizar. O que você aí de casa acha disso? Tem idade pra se batizar, sim ou não? 69% estão dizendo que sim. Agora 31% dizendo que não. Mas o que eu tava falando, velho, que no comecinho tava assim, ó, 50% e mudava um pouquinho. 50% de novo, mudava um pouquinho. Ficou um tempo assim, bem dividido mesmo.
Fazer uma perguntinha pro Christian Lopes, nosso diretor de imagens. Ô, Christian, é mais importante é você dar a sua opinião firme e sincera ali ou você... é, dar o seu votinho ali no sim ou não, mas o que tiver com mais, uma pontuação maior, quer dizer que vai estar mais perto da verdade. O que você acha, Christian? O que você responderia? Não, o que você responderá, Christian? É responder, que eu quero ver. Ô, Larissa.
Oi.
Enquanto o Christian resolve lá se ele responde ou não, vamos emergir. A propósito, participações por aqui, né?
Claro, o nosso canal do YouTube, para você participar com a gente também, youtube.com/Novo Tempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp, que é 012-981-510081.
Perfeito! Agora é o seguinte, o batismo, ele expressa o compromisso de viver fielmente para Deus e é realizado em nome do Pai e do Filho e ainda do Espírito Santo. Em algumas igrejas, o batismo ocorre em recém-nascidos, enquanto em outras é realizado em pessoas mais velhas que confessam sua fé e se despedem da velha vida. Mas será que idade importa no momento do batismo? É a nossa questão aí, a pergunta que está lá, inclusive, na nossa enquete, que a Larissa está feliz da vida aqui com o desempenho dela. Tá oscilando, vai e vem. Agora abriu um pouquinho, Larissa. Aí, conta pra gente como é que tá agora.
Agora tá 73%, velho, dizendo que, olha, tem idade sim, não é qualquer criança, de repente, né, que pode se batizar, não tem uma certa idade que a gente tem que levar em consideração. Mas 26%, porque agora mudou para 74%,
olha,
né?
Aí.
26% disseram que, pastor, acho que não é bem assim, não.
Não tem idade, não.
Não tem, não. Vamos conversar sobre o assunto,
sim,
Véry.
Aliás, antes de você entrar nas questões ali, né, espirituais da coisa, eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho da questão, de uma questão geral, né, que, envolvendo o batismo. Porque eu já vi, é claro, eu já vi, assisti muitos batismos, né, de pessoas, de vários modos, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, modelos de batismo. Mas eu já vi também coisas sendo batizadas.
Coisas sendo batizadas.
É, eu já vi, por exemplo...
Mas com água e tudo?
Com, não, às vezes, né, água ardente ou com outra coisa assim, né? Já vi navio, por exemplo.
Sim.
Por exemplo.
Entendi.
Coisas que são inauguradas aí, pá, batiza. É interessante, né?
É interessante como que virou um rito, em alguns contextos é meio popular, né?
Uhum.
A gente até brinca, né? Quando a pessoa passa por alguma situação específica na empresa, alguma coisa assim, né? Ah, agora foi batizado,
exato,
né?
Exato, exato.
Teve o rito de passagem, né?
E tem o batismo que a gente considera ali, que a gente aprende nas escrituras, indo no popular, a gente vai encontrar algumas situações,
sim,
de batismo. Ou seja, seria o quê? Tipo uma inauguração ou um... Né?
Alguma coisa do tipo, sim. Né? Inaugurando algo, né?
Iniciação em algum processo.
Exatamente. Acho que é uma boa expressão, né? Iniciação a alguma coisa, né?
Interessante.
Tem alguma coisa a ver com o batismo da Bíblia também, né? Mas
porque
é mais popular.
Às vezes tá chegando alguém, né, Larissa, que vem de lá ou de cá ou de acolá, mas que não tem... Não, porque pra que isso, batismo, né?
Uhum.
Eu já vi, mas não acho que seja tão interessante e importante. Mas agora nós vamos entrar na importância e na questão verdadeira envolvendo o batismo bíblico, né? Que a Bíblia fala e trata.
Isso. Pastor, só como é de costume nosso, né? Se apresentar aí pro pessoal que sempre
claro.
Nova chegando aqui no Além dos Fatos. E a gente brinca, né? Quem é sócio, né, velho? A gente fala... Fora o Além dos Fatos, o que você faz aqui na Novo
Além
Tempo?
Além dos Fatos, o que você mais faz?
Muito bem, gente. É sempre muito bom estar com vocês para discutir sobre a Bíblia. Aí eu tenho um amigo aqui, o pastor Gilmar Batistotti, né? Que acho que já vem aqui de vez em quando também,
sim,
né? Pastor Gilmar.
Gente bonita.
E a gente sempre fala que estudar a Bíblia, nossa, é a melhor parte do trabalho, né? Nosso trabalho aqui é bem técnico, né? Na área de produção para TV. Mas estudar a Bíblia é muito bom. E ter esse momento aqui, para mim, é um oásis, assim, né? Que você... Eu relaxo aqui, é realmente muito bom. E eu trabalho...
Né?
Oi?
Terapêutico.
Terapêutico, é uma boa expressão. Mas eu trabalho no Núcleo de Estudos da Bíblia na televisão. Então, na TV Novo Tempo, todos os programas que têm a ver com o estudo da Bíblia, né? Na Mira da Verdade, Bom de Bíblia, Bíblia Fácil, né? A Adoração, entre outros programas, são 13 no total. E esses programas estão sob a minha coordenação. E temos também o Núcleo de Missão da Novo Tempo, que é o Missão NT, que são aí, é um grupo, né, de funcionários do Novo Tempo que decidiram viver a missão fora das quatro paredes aqui, né? A gente faz muitos projetos de missão urbana em Jacareí e também na região. E já fomos para Amazonas também, que a digníssima locutora, apresentadora Larissa esteve também, né?
Foi muito incrível. Inclusive, eu acho interessante, ao longo do programa, mencionar uma situação lá da missão.
Ah, verdade.
Ao longo da conversa, vamos trazer esse ponto aí. Pastor.
Mas vemos batismo lá, será?
Será? Quem viu as fotos sabe.
Isso.
Ah, Valdir já tá comemorando aqui. Que bom, Além dos Fatos começou. Compartilha aí com o pessoal para mais gente conhecer, mais gente acompanhar. A Josiane, pastor, ela tá pedindo para que antes que a gente comece, de fato, falar sobre batismo pelas águas, batismo pelo Espírito, a idade. Antes disso tudo, ela quer entender o que a Bíblia define de batismo.
Uhum.
A gente trouxe uma introdução aqui rapidinha, mas
legal,
o que
sim.
A Bíblia fala?
Uhum. Olha, muitas pessoas acham que não é preciso... Que batismo é apenas um ritual de iniciação e ele pode ser feito, inclusive, por ser isso em qualquer idade, né? Mas... Batismo, ele é um símbolo de algo que aconteceu internamente, né? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, é um símbolo de algo que aconteceu dentro de você. Você crê, você tomou a decisão de crer e você conscientemente tomou a decisão de seguir a Cristo, e como que você demonstra isso para Deus? Não é apenas dizendo no seu coração, ó, aceitei. É uma demonstração pública de que isso aconteceu, né? Jesus foi batizado, né? João Batista batizou muitos dos outros seguidores de Jesus, porque quando você se converte, né, muda a sua rota e segue para uma rota diferente, aqui estamos falando de conversão, né, a Cristo, né? A gente tem o batismo, que é um rito, um ritual, sim, né? Um símbolo de uma conversão, uma mudança que ocorreu internamente. Então você externaliza isso como? De muitas formas, né? Mas entre elas, pelo batismo, né? Pelo batismo pelas águas. Então esse é disso que se trata, digamos assim, né? O batismo bíblico.
E ele precisa ser um ato público?
Olha, a maior parte dos batismos que a gente vê são públicos, né? Até mesmo na Bíblia. Nós temos batismos que tinham duas, três testemunhas, sim, apenas, né? Como o caso de Felipe, né? Tem água, o que te impede, né? Bora ser batizado. Então, é uma demonstração pública, sim, que sempre vai acontecer com você e pelo menos mais uma pessoa que vai se batizar, né? Não existe o auto-batismo, né? Você se auto-batizar. Mas nem sempre tem uma multidão assistindo, né? Mas como é uma decisão que geralmente marca a mudança na vida de alguma pessoa, geralmente é feito assim, tradicionalmente, com a família, né? Pessoas próximas, né?
Então vamos seguindo aqui, porque a nossa enquete está 77% dizendo que tem sim idade para se batizar, 23% dizendo que não tem idade para se batizar, mas primeiro em segundo, né? Que a gente já perguntou primeiro. Mas também a gente quer saber, pastor,
sim,
qual que é a diferença entre o batismo pelas águas, uhum, e o batismo pelo Espírito Santo? Porque quando, sim, a gente fala sobre idade, geralmente é pelas águas, né, Véry? Que a gente está falando desse tipo de batismo,
exatamente,
né? Uhum. Mas qual que é a diferença de um para o outro?
Sim. Olha só, eu estou até abrindo aqui a minha Bíblia, né, para ler alguns versos aqui que são importantes para a nossa compreensão. Mas o batismo pelas águas é o batismo que lava os pecados, né? Isso nós vemos em Salmos, nós vemos em Romanos, em Coríntios, que o batismo é aquilo que lava os pecados, né? Então, a gente é batizado no sangue de Cristo, né? A gente vai ler alguns versos, não vou gastar todos aqui logo na primeira pergunta, né? Mas quando você se batiza, você é lavado dos seus pecados, né? Os seus pecados são sepultados, né? E quando você... Isso, batizado pelas águas, né? Deixa eu só dar referência aqui do batismo como sepultamento, né? Atos 22 aqui, Atos 22, 16. Só para, né, a marca registrada no Novo Tempo sempre se basear na Bíblia, né? Então você está sendo sepultado por seus pecados. Você é lavado dos seus pecados. Você sai do batismo a nova criatura, né? Esse é o símbolo de que você foi perdoado totalmente pelos seus pecados e lavado. O batismo pelo Espírito Santo já tem uma outra função. O batismo pelo Espírito Santo, ele tem a função de santificar a pessoa, né? Purificar essa pessoa e principalmente capacitá-la, né? Quando você olha aqui, eu abri aqui para ler com vocês sobre essa pergunta específica, Atos 1, Lucas está falando aqui dos últimos momentos de Jesus. Jesus foi ressuscitado, né? E ele fica aí há 40 dias com os seus discípulos, e quando ele está perto de subir para os céus, Lucas vai narrar aqui, ele tem uma narrativa do que Jesus está dizendo. E no verso 5 ele fala assim, ó: Porque João, na verdade, batizou com água, né? Uma necessidade, mas João batizou com água. Mas João não poderia fazer o outro batismo, que ele fala o seguinte, ó: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí Jesus pede para que eles não se ausentem de Jerusalém, fiquem ali até que essa promessa seja cumprida. E aí no verso 8 tem um verso famosíssimo, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, esse é o Espírito Santo. Então, a obra dele tem a ver com isso, de convencer, né, de nos santificar e de nos purificar. E quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos o fruto do Espírito, né? E agora nós somos capacitados para algo. Para o quê? Segundo Atos 1:8, para a missão, né? Então, o batismo pelas águas nos lava e nos purifica do nosso pecado, nos dá uma nova vida, né? Marca o início de uma nova vida. E o batismo pelo Espírito Santo nos santifica, nos purifica, mas principalmente nos capacita para a missão, para pregarmos o evangelho, né? Então são dois batismos aqui, né?
Perfeito, perfeito.
E o perdão, pastor? Porque quando batiza, fala, né, pelo perdão dos seus pecados.
Isso, para que sejam perdoados, né, os seus pecados passados, né?
Então, sim. Mas aí o pecado só, os meus pecados só são perdoados se eu me batizar?
É, até porque se fosse isso, né, a gente teria que se batizar aí todo com uma dia. Certa frequência, né, digamos assim, né? Porque não sei você, mas eu aqui sou bem pecador, né? Então a gente deveria se batizar. A gente sempre peca, né? Nossa essência, sim, é pecado, né?
Ô, pastor, só pra, sim, complementar, diga, a pergunta, porque o Valdir, ele veio e trouxe uma pergunta sobre isso também. Ele quer saber se uma vez batizados a gente tá livre, assim. Tô protegido.
Ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Veja, o salmista Davi, ele vai dizer, ele diz lá em Salmos que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, a nossa essência é pecado, né? Se você ficar debaixo da água, no fundo do oceano, perto do Titanic, você ainda vai ser pecador, né? Porque isso está no nosso DNA. Como que a gente pode viver uma vida diferente, né? Aí você assiste todos os programas Além dos Fatos aí, porque tem a ver com a nossa vida cristã. Mas nós nunca vamos deixar de ser pecadores enquanto estivermos aqui. Nunca, né? A gente pode tentar não cometer os atos intencionais de pecado, que é a nossa luta diária, né? Mas a gente vai ter deslizes, né? A gente vai ter deslizes ocasionais. Então, no batismo, sim, porque como o batismo representa lavar os pecados, isso acontece mesmo no batismo. Você é sepultado ali com Cristo, né? Pelo seu sangue, você é lavado dos seus pecados. Isso quer dizer que você não vai cometer mais pecado? Com certeza não. Inclusive, eu lembro de um fato curioso, aconteceu em uma cidade de São Paulo, de uma pessoa que foi batizada no fim de um evangelismo que eu estive pregando, e eu me encontrei com ela depois, e ela falou assim: pastor, eu me batizei, mas estou muito frustrada. Eu falei: por quê? Porque essa semana eu já pequei, eu já fiz tal coisa. Eu falei assim: mas é isso aí, né? Quando você se batiza, você não deixa de pecar, né? Você não deixa de ser um ser humano normal. Mas o batismo tem esse símbolo. Então, eu morro para minha antiga vida e agora eu decido uma vida nova. Essa vida nova vai ser sem pecados? Não.
Não, eu ia perguntar justamente sobre isso. Você tocou no ponto de vida nova. Por que, então, se diz do batismo que é o início de uma vida nova, se é uma vida nova, mas com o pecado ainda?
Claro. Veja, quando você se batiza, você marca o início de uma nova vida, porque agora você escolheu caminhar com Cristo. Antes você caminhava sozinho. Antes você cometia pecados, sabendo ou não, mas sem se importar com isso. E geralmente o processo de conversão, quando ele acontece, ele leva a pessoa a essa mudança. E o batismo não é a conversão. O batismo não converte, né? Quando você se batiza, você se converte. Isso não acontece no batismo. O batismo, ele é um símbolo de conversão. E é por isso que ele não tem uma... Não sei se eu estou até queimando alguma pergunta, acho que não. Mas por isso que não tem... a pessoa tem que ser batizada no estudo 10. Quando ela estudou 10 temas, ela tem que ser batizada. Ou não, quando ela estudou 28 temas diferentes, aí ela tá boa para ser batizada. A Igreja Adventista não tem essa regra, né? A gente não tem essa regra. Por quê? Porque é muito difícil, eu acho que nem é nosso papel, inclusive, julgar o nível de espiritualidade ou de conversão de uma pessoa. Então, a pessoa sabendo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, eu tenho convicção naquilo que eu creio, a pessoa pode atingir essa convicção em 2 estudos, em 3 estudos. E aí quer dizer que ela vai parar de estudar também depois? Claro que não, vai continuar estudando. Mas o batismo não é a conversão. Ele marca, sim, a sua decisão de estar ao lado de Cristo. Que vida nova é essa? É uma vida que eu quero viver ao lado de Cristo. Eu vou continuar pecando? Eu vou pecar. Mas agora eu tenho um advogado, né? Que é o que a gente vai ler lá em 1 João. Jesus, o justo, né? E é ele que me perdoa, e é pelo poder de Deus, poder de Jesus e a atuação do Espírito Santo que eu vou viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade, muito importante isso. Uma vida de santidade é uma vida sem pecado? Isso não existe. O que é ser santo quando não estamos nos referindo a Deus? Ser separado. Eu fui separado. Deus me separou para um propósito, então eu vou viver neste caminho. E eu, mesmo que eu peque, né? Mesmo que eu erre o alvo, né? Que é um dos significados da palavra pecado, inclusive. Não sei se já teve algum Além dos Fatos só sobre pecado.
Eu acho que não.
Não, porque acho esse é um não. tema fabuloso para se tratar. Diferentes tipos de pecado, pecado, pecadinho, pecadão.
É, pastor, então
estamos tendo uma reunião de pauta aqui ao vivo, desculpa.
Dá uma olhada na sua agenda no intervalo.
Isso.
Mas eu, mesmo que eu viva pecar, mesmo que eu viva, eu viva com atos de pecado, de atos pecaminosos, porque isso acontece, né? Porque eu tentando acertar, eu erro, às vezes isso acontece. Mas eu não vivo uma vida de pecado. Isso aí muda.
Claro.
Porque se eu decido estar ao lado de Deus, eu não posso viver uma vida de pecado e em pecado. Ou seja, um pecado contínuo e acariciado, né? Esse é um dos indícios de uma conversão superficial, inclusive. Mas eu vivo agora... batizado pelas águas e buscando o batismo pelo Espírito Santo em novidade de vida, buscando uma vida plena, uma vida onde eu, mesmo que eu cometa pecados, eu peço perdão a Deus e eu tenho uma vida diferente, né? Então eu decidi aceitar Jesus na minha vida como meu Salvador, porque ele me salvou, me perdoou dos meus pecados, mas como meu Senhor também. Então, na minha vida, eu vou obedecer aquilo que Deus me pede, né? Então, é mais nesse sentido aí a questão da nova vida.
Estar consciente.
Acho que foi, né? Batismo aqui, acho que essa era a pergunta, né? Uhum. Batismo da água do Espírito Santo, você ampliou aí, eu acho que deu certo.
Perfeito.
Só conferindo aqui. Mas é isso, gente. Esse é o batismo, ele é o símbolo desse processo de conversão, né? Sei que muitas pessoas podem estar em casa ou no carro se estribuchando às vezes, né? Porque... Não, precisamos estudar 3 séries, pelo menos, para a pessoa se batizar. Porque, assim, quem converte não somos nós, né? Nós somos instrumentos no processo, mas é o Espírito Santo que convence, que converte, né? Essa é uma obra dele, nós somos instrumentos, né? E podemos nos preparar o máximo possível para sermos melhores instrumentos, para apelarmos ao coração das pessoas. Temos que fazer isso, né? Temos que fazer isso, sim. Mas é o Espírito que converte. E quando ele opera essa obra, né? Quem somos nós para julgar, né? Mas a nossa vida também, como a gente já disse, do Espírito Santo, é um processo de santificação. Então, mesmo que eu me batize hoje, eu vou continuar estudando e crescendo na minha fé, né?
Pastor... Yes. A gente tem uns 4 minutinhos, né, velho? 3 minutinhos para ir pro intervalo. Mas chegou um comentário aqui do Matheus que ele fala assim sobre... muita gente acha que para tomar a ceia precisa ser batizado. Eu não creio assim.
Olha, outro tema, hein?
Oh, boa. Já teve isso sobre a Santa Ceia?
Não, também.
Olha, que coisa.
Deixa eu anotar aqui.
Nota aí com o pastor, abri meus olhos.
Com licença, a gente tá fazendo uma reunião de pauta ao vivo aqui.
Eu já vi em algumas situações que falava assim, agora os membros batizados...
Ah, sim.
Né, pra participar.
Inclusive, a gente teve... nós sinalizamos a semana, não sei se tem alguém de Guarulhos aí ouvindo a rádio, né? Mas eu estive na igreja de Monte Carmelo, fazendo a semana inteira de oração jovem, né? E a gente finalizou com uma Santa Ceia lá também.
Sábado nós estávamos no mesmo município.
É mesmo? Olha, que legal. Em Guarulhos.
Parque Alvorada.
Legal, legal.
Pessoal de lá.
Mas eu só, antes de falar sobre esse tema, eu acabei esquecendo de ler um texto que eu falei que abri e não li, né? João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É só no batismo que tem perdão? Não. Se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para purificar a gente de todos os nossos pecados, né? E no capítulo 2, no verso 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, né? Então, quando nós confessamos nosso pecado a Deus, ele nos perdoa em qualquer ocasião, né? Não precisa necessariamente ser no batismo, mas o batismo é um marco de uma nova vida, o marco da conversão e o marco da sua crença. Existe apenas um grupo de pessoas que pode participar da cerimônia da Santa Ceia, né? Apenas um grupo. Isso eu falei, eu fiz a conexão com Guarulhos porque eu disse isso na cerimônia, né? Só tem um grupo de pessoas que pode participar, aqueles que são pecadores. Se tem alguém que não se enquadra nesse grupo, né? Eu brinquei com eles, realmente não pode participar, né? Porque realmente, na cerimônia da ceia, que é uma renovação do nosso compromisso com Cristo, né? Da nossa entrega a Cristo, não é necessariamente, a pessoa não precisa necessariamente ser batizada, né? É, agora, a gente orienta que até o tema aqui hoje, né? Que crianças não participem. Por quê? Porque as crianças, algumas delas, dependendo da idade, ainda não compreendem o que estão fazendo, né? Então, claro, não há nenhum poder no pão ou no suco de uva. Então, se eu tomá-lo sem compreender, não faz sentido. Então, a gente orienta que as crianças não participem por essa razão. Mas se você compreende a sua situação pecaminosa e quer, né, e quer participar, não há problema aí.
Vamos para o intervalo, então. Na volta, a gente continua com esse assunto, né? Com mais participação suas também. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. 012-981-510081 ou pelo nosso canal do YouTube, que é Novo Tempo Rádio. A nossa enquete, Veri, ela termina o primeiro bloco com 81% dizendo que tem idade, sim, para se batizar e 19% falando que não é bem assim. Chega uma pergunta aqui, que eu já tô lendo aqui, deixando ela separadinha. Na volta, pastor, vai estudando aí, pastor.
Vamos lá.
O pastor não para ali de examinar. Bom, a gente volta já já, então, com Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
De volta com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Tô aqui.
Pastor William Silvestre.
Hello.
Hoje falando sobre batismo, mas não só batismo, porque a gente já tem um programa sobre batismo aqui na Além dos Fatos. Mas hoje a gente quer falar também sobre idade. Será que tem idade certa para se batizar? Uma idade mínima, vamos dizer assim? Vem participar com a gente aqui, com seu comentário, sua pergunta. Participar também da nossa enquete, que 80% estão dizendo aqui que, olha, velho, tem sim idade, uma idade mínima aí para se batizar. Só 20% que estão dizendo que não. Mas como a gente falou também sobre o batismo pelo Espírito Santo, isso, a gente tem um presente separado para você, que a Rede Novo Tempo dá com todo carinho, que já foi pago pelos Anjos da Esperança para que você receba em casa como um presente, que é o Guia de Estudo Espírito Santo, Deus dos Bastidores, velho.
Aliás, escolhido pelo nosso querido pastor William Silvestre, né? Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Eu gostei da sua escolha, porque eu gosto muito desse título já, para começar, né? Porque como seria assim, o campo de ação do Espírito Santo, né? Por que chamou a atenção, pastor?
Porque é o Espírito Santo que é quem nos capacita, né? E é quem nos capacita, nos santifica, né? Para essa missão depois do batismo do Espírito Santo. E se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, ó. Aqui, ó. Batismo e plenitude do Espírito Santo. Isso. Capítulo 19. Perdão, capítulo 11 aqui. Ou página 11. Não, capítulo 11. No capítulo 11 tem o desenvolvimento desse tema, né? Sobre o batismo, o papel do Espírito Santo no batismo e a plenitude do Espírito Santo, que ocorre pelo batismo do Espírito Santo ao longo da nossa caminhada de santificação. Então, tem absolutamente tudo a ver. Qual capítulo seria mais importante para esse tema? Acredito que todos aqui, porque a nossa vida cristã é uma caminhada, né? Então, o Espírito Santo é quem nos auxilia, porque é ele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, né? E nesse nosso processo de santificação após o batismo do Espírito Santo, nós temos muito a aprender, né? Então, fica a dica aí, Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, né? A gente tem a gente ora pouco pelo Espírito Santo, né? Exato. Quando eu prego sobre, eu costumo dizer isso, que nós oramos pouco pelo Espírito Santo, né? Porque para que ele atue em nós, que ele aja em nós, transforme a nossa vida, né? Pastor Arilton escreveu este guia, que é uma bênção.
Bênção pura. Larissa, para pedir agora, eu quero esse guia Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Como é que eu faço?
Só mandar uma mensagem para gente aqui da rádio 012-981-510081. Eu quero Espírito Santo e a gente te passa o contato da Escola Bíblica para você fazer o pedido. Se você mora fora do país, não se preocupe, porque vai chegar até você também, só que por meio de PDF. E aí você pede pelo site biblia.com.br, Veri.
Perfeito! Então tá fácil, né? Se uma coisa é fácil de fazer, faça, tá? Porque é fácil.
Ô, Veri.
E é importante.
Só lembrando pro pessoal, o nosso convite especial, né? Tá chegando aí o aniversário de 35 anos da Rádio Novo Tempo.
Pois é.
E você é nosso convidado?
Nós temos uma equipe aí que nesses últimos dias tem trabalhado arduamente, né? Focada mesmo para que seja um sucesso, uma bênção esse encontro. E certamente, né? Como já foram outras vezes, né? Eu participei lá em Vitória dos 21 anos da Rádio Novo Tempo. Depois nós tivemos os 31 anos aqui mesmo no pátio da Rede Novo Tempo de Comunicação, para todo o planeta pelo YouTube, né? Foi um acontecimento extraordinário.
Legal.
E agora 35 anos. E está sendo preparada uma live, pastor, com muita coisa boa.
Eu estarei, inclusive.
Exatamente.
Qual foi o ano dessa comemoração de 21 anos em Vitória? Você lembra?
Não recordo exatamente.
Porque parece que eu estava nessa aí, inclusive.
É só voltar aí.
Vitória, né? Certo. 35 anos de bênçãos aí, né?
Exatamente. Então é o seguinte, gente, olha, vai ser uma festa linda, é claro que você é indispensável, né? Os amigos têm que estar conosco nessa festa. Além, é claro, do pastor Odailson, que vai estar com a gente, a cantora Michelle Emanuele, os Arautos do Rei vão estar por aqui também. Vai ser um encontro muito especial. Que dia, Larissa?
10 de agosto. 7 horas da noite, lembrando que às 6h30 já vai ter um esquenta aqui para você conhecer os bastidores, conhecer o estúdio, e o Josiel Matos vai te mostrar tudo por trás das câmeras a partir das 6h30 da tarde. 7 horas começa o nosso programa, lembrando que a gente também vai estar lá na TV Novo Tempo. Isso, aqui no nosso canal do YouTube, mas também na TV Novo Tempo. Então anota aí na sua agenda, 10 de agosto, 7 horas da noite, vem comemorar os 35 anos de Rádio Novo Tempo com a gente.
Se você estiver trabalhando impossibilidade de olhar as imagens, ouça o rádio. Vamos ter o áudio lá para você não perder nada. Aí depois você olha no YouTube, porque vai ficar lá também para você, viu? No NT Play da vida aí também.
Ô, Véria, a Josiane tá comentando, olha, pelo jeito hoje não vai ter bolo, mas em compensação o assunto tem grande importância.
Claro. Conta.
Pastor, ontem.
Queria bolo.
A Débora, do Dilson e Débora, ela teve aqui com a gente.
Ah, que legal.
Aí ela tava por Skype, daqui a pouco ela só escutou assim, ó.
Isso.
Ela, gente, tem gente alguém aí na porta. Então... Aí o Gael entrou. Mãe, o bolo tá pronto, o bolo tá pronto. Aí a José falou, hoje a gente não tem bolo.
Era um bolo de chocolate
mas
sem glúten.
Tá bom. Olha, eu acho que ficou bom, hein, Véri?
Parece que sim. Dá pra ver o cheiro lá. Dá pra sentir aqui, não.
Bom. Pastor, chegaram duas perguntas aqui dos nossos ouvintes, né, através do nosso YouTube. E uma complementa a outra. Então eu vou ler as duas e aí você entra com a resposta.
Diga.
Rosilane. Pastor, por que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mesma pessoa pode se batizar sempre que tem alguma recaída ou se afasta e depois ela volta? Uhum. O batismo é só um? Por que que isso acontece? E o meliponário também pergunta. E o rebatismo, pastor, tem base bíblica?
Muito bom, são duas excelentíssimas perguntas, né? Então vamos lá, veja. A Bíblia, ela interpreta, preste muita atenção, né? Que esse raciocínio é muito importante. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. O que isso quer dizer? Que quando você está lendo a Bíblia e você tiver uma dúvida, pesquise na própria Bíblia, que possivelmente ela terá a resposta. Não estou falando que você não deva pesquisar coisas externas. É até bom, né? Inclusive aqui nós vamos trazer algumas coisas. Mas qual que é o sentido do que eu estou dizendo? Se você leu uma passagem da Bíblia e leu uma outra que aparenta ou está em contradição, possivelmente uma delas está errada, né? Então você precisa ler a própria Bíblia para entender a própria Bíblia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Efésios 4, 5 diz que há apenas um batismo. E aí veja, Paulo, ele vai praticar um rebatismo. Ele vai recomendar um rebatismo. E aí, o que aconteceu? Paulo descumpriu algo das Escrituras, da vontade de Deus? Isso não faz sentido, né? Porque nós acreditamos na integridade das Escrituras. Então, qual que é a solução? Precisamos compreender. Então, de fato, aqui, desde essa época, já havia diferentes tipos de batismo. E como a gente comentou no início, né, sobre o uso da palavra batismo para outros contextos, o batismo tinha em outras religiões. Inclusive, no paganismo tinha batismo, né? Então, as duas formas principais que nós conhecemos hoje, que era presente também neste tempo, é aspersão e imersão. Aspersão é aspergir água sobre a face, sobre o corpo de alguém, e imersão, né? Claro, né? Imergir alguém em algo, né? Então, imergir alguém, no caso do batismo, imergir em água. Pastor, onde você quer chegar com isso? Efésios 4, 5 está se referindo que há apenas um tipo de batismo. para o cristão que se converte ao cristianismo, né, aceita Jesus, há apenas um tipo de batismo, que é o batismo por imersão. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também, tá? Não vamos deixar esses parênteses abertos, não. Mas falando especificamente aqui, por que a Igreja Adventista permite que as pessoas se rebatizem tanto assim? Veja bem, vamos falar sobre o rebatismo então, né? Porque o rebatismo, ele tem base bíblica sim, só que a gente precisa entender o contexto onde ele acontece, né? Porque a gente não pode banalizar a cerimônia do batismo. Não podemos banalizá-la. Ah, pequei. Mas dá pra batizar, né? Então, fiquei um tempo fora aí. Mas dá pra batizar de novo aí. Eu zero a conta com Deus. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E a gente falou muito sobre esse lidar com Deus, né? Com a santidade, quando a gente falou dos votos, né? No programa que a gente falou sobre os votos. Não é assim, né? A coisa tá liberada aí. Mas veja bem, ó. Paulo, quando ele estava lá em Atos 1, no verso 2, ele encontrou algumas pessoas que não tinham conhecimento pleno do Evangelho. Que aspecto do Evangelho? Leia comigo aí Atos 19, verso 2. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa. O que Paulo vai dizer no verso 3? Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. E aí a história vai continuar, né, e tudo mais, e eles são rebatizados aqui. Então, qual que é a primeira situação onde o batismo, ele é o rebatismo, né? Batizar pela segunda vez é permitido. Quando alguém que tinha uma luz, né? Tinha o conhecimento do Evangelho, tinha o conhecimento da Bíblia, mas não tinha total conhecimento. E por alguma razão, na sua vida, ela vem a ter esse conhecimento. Então, o que isso quer dizer? Quando ela tomou a decisão de se batizar, ela se batizou crendo naquilo que ela cria, mas não em uma mensagem completa, não na totalidade da mensagem do Evangelho. Isso acontece com muita frequência, inclusive, né? Porque tem pessoas que fazem parte de um determinado círculo religioso que nunca foi ensinada sobre uma determinada coisa, né? Ou foi ensinada errada sobre uma determinada coisa, um determinado aspecto do Evangelho. Quando essa pessoa conhece agora, nossa, agora eu estou compreendendo coisas que eu não compreendia antes, há a possibilidade do rebatismo. Há a possibilidade do rebatismo, como nós vimos aqui. O batismo, ele é uma aliança feita com Deus. Então, quando eu quebro... Então, aqui estão falando da base do rebatismo, né? Uma crença mais ampla, ok, podemos rebatizar. Então, há base para isso. E Efésios 3, 5, 4, 5 não é contra quando diz que há apenas um batismo, né? Apenas, nesse contexto, uma forma de se batizar. Mas o batismo, como nós temos trabalhado no programa, ele é uma aliança que você faz com Deus, né? Me converti, um reflexo daquilo que aconteceu aqui dentro. Então agora eu estou demonstrando que eu de fato estou aceitando a Cristo. Eu faço uma aliança com Cristo, né? E a aliança está presente de Gênesis a Apocalipse. O grande objetivo de Deus em fazer uma aliança com o seu povo, para que ele possa ser o seu Deus e este povo possa ser o seu povo. Quando você peca, meu amigo, você, como nós lemos lá em 1 João 1:9, você pede perdão, porque Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando você deliberadamente decide quebrar essa aliança, e aqui não tem a ver necessariamente com o pecado, eu vou me fazer entender aqui para você não sair confuso, tá? Veja, eu cometi um pecado, minha natureza é pecaminosa. João 1:9, eu peço perdão, confesso e Deus me perdoa pelo seu sangue. Agora, quando eu decido abandonar, eu estou dizendo assim, ó, eu fiz uma aliança com Deus, mas eu não quero mais seguir nesse caminho. Eu não quero esse caminho mais. Esse caminho não serve mais para mim. Eu estou quebrando a minha aliança, porque eu não quero mais este caminho. Se eu volto para os caminhos de Deus, é natural que eu refaça a minha aliança. E aí há um rebatismo. Mas não é porque eu pequei. Nossa, pequei hoje, meu Deus, me perdoa, vou ter que me rebatizar. Não é isso. Não é isso que nós estamos falando, né? Você decide deliberadamente. Eu não quero mais essa aliança que eu fiz. Eu quero abandonar esse caminho, né? Então, quando você faz isso, você voltar para esse caminho novamente, você precisa refazer essa sua aliança por meio do rebatismo. Então, são essas duas características aqui que nós encontramos. Uma de entender uma verdade mais ampla, né? Maior, não existe uma verdade maior, né? Mas uma totalidade da verdade. E a renovação de uma aliança deliberadamente quebrada, né? Se você pecou e vai renovar a sua aliança, a Santa Ceia resolve bastante, né? Nesse aspecto, né? Você faz a Santa Ceia para renovar os seus votos, pede perdão a Deus, pede perdão ao próximo e tem uma vida nova. Agora, quando você decide abandonar esta aliança, deixar esse caminho de lado, para você voltar, você deveria fazer uma nova aliança.
E eu pensei numa situação aqui que muitas vezes está sujeita a acontecer, alguém se batizar simplesmente por... eu quero me batizar porque eu quero fazer parte daquela comunidade ali.
Exatamente.
Ou então, que acha legal aquela juventude lá. Ou então me batizar porque para conquistar o coração de alguém que está lá, né?
E, sim.
Uma banalizada, vamos dizer assim, né? Porque acaba sendo banal por um motivo banal. Né? E aí esse batismo, pelo significado do batismo, parece que foi praticamente nulo, né?
Exatamente. A pessoa, isso acontece, né? A pessoa foi batizada. O grande spoiler eu vou dar agora, né? Quando era criança, né? E não entendia o que estava acontecendo. A pessoa pode escolher, né? Ser rebatizada no futuro. Para ela vai ser o batismo, né? Porque agora ela crê, agora ela entende, né?
Ou então ver o batismo, como eu citei, como uma ponte lá, uma possibilidade de, né?
Lá exatamente.
E acaba que o intuito do batismo real
ficou perdido. Exatamente. Muito bom.
Agiu como criança.
Uhum.
Pastor, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, 29.
Aqui está.
Você aí em casa também, ó. 1 Coríntios 15, 29.
Capcioso.
De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
Gente, essa pergunta é muito boa. E eu vou dizer para você que esse possivelmente é o texto de mais difícil compreensão no Novo Testamento. Porque ele diz algo aparentemente absurdo, né? Batizar em nome dos mortos ou pelos mortos, né? E entre os teólogos que estudam isso, né? Há pelo menos, para você ter uma ideia de quão complexo é esse texto, né? Pelo menos 36 possibilidades diferentes que os teólogos chegam nas suas conclusões. Nossa, pastor, mas por que tanta opinião diferente? Porque não são todos os teólogos que acreditam que a Bíblia ela é uma unidade. Ela explica a si mesma. Porque se você acreditar que a Bíblia é uma unidade e ela não pode se contradizer, você elimina a maior parte dessas 36 possibilidades, porque você crê numa totalidade. Se um lugar fala algo, no outro fala outro, não faz sentido. Alguma coisa tem aqui, né? Sim. Então, você elimina boa parte dessas possibilidades. Então, vamos lá, meus amigos. A maior parte dos problemas que nós enfrentamos hoje em relação à interpretação bíblica se dá porque nós não procuramos entender o contexto no qual esse texto, né? Essa parábola, inclusive, às vezes, foi escrito, né? Então vamos lá. Nós temos evidência o suficiente para acreditar biblicamente que os mortos não sabem de nada, né? Eclesiastes 9:5 vai falar isso para nós. Os mortos não sabem de nada. E nós temos evidência suficiente na Bíblia para acreditar que enquanto há vida, ainda há esperança de salvação. Depois, não há esperança de salvação, né? Isso é tema para outro programa que você possivelmente já ouviu, já acompanhou aqui no Além dos Fatos, né? Então tá. Se os mortos não sabem de coisa alguma e enquanto eu estou vivo eu tenho oportunidade de salvação, como que eu posso batizar pelos mortos? Então veja bem, meus amigos, vamos lá para nós entendermos aqui. A ênfase de Paulo não está no batismo pelos mortos, está na ressurreição. E eu não vou entender isso lendo só o verso 29. Este é o ponto, né? Entender o contexto no qual o texto está escrito. Isso é muito... muito importante, né, Vera? Isso.
Exatamente.
Muito importante. Então, veja.
É que não se cria um pretexto que a gente já sempre bate nessa tecla.
Exatamente.
Entender o contexto.
E tem gente aí preparada para pegar esses textos e falar, tá vendo? Não dá para acreditar, porque ela mesma se contradiz da Bíblia. Gente, vamos entender, né? A Bíblia é a revelação de Deus. Então, a maior possibilidade de estar errado é a minha. Eu estar errado, né? Então, precisamos entender. Então, veja. Para quem Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 15? Para a igreja de Corinto, certo? Para a igreja de Corinto. Se você estudar sobre a igreja de Corinto, você vai entender que ali, na igreja não necessariamente, né? Mas na cidade de Corinto havia um paganismo extremamente forte. E mesmo, veja bem, olha como é importante, né? mesmo dentro da igreja, influenciado por essas práticas pagãs, havia muita gente que simplesmente não acreditava na possibilidade de ressurreição. O que é complexo demais, porque se você não acredita, Jesus não ressuscitou.
Exato.
E se ele não ressuscitou, o que, que Paulo vai dizer? É vã a nossa fé. Porque sem a ressurreição de Cristo, a nossa vida está perdida, né? Então veja bem, muitos ali em Corinto, e especificamente na igreja de Corinto, não acreditavam nessa possibilidade, na possibilidade de alguém ser ressuscitado. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 12. Ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, olha aí, como pois afirmam dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O tema de 1 Coríntios 15 qual é? Ressurreição. Este é o tema. Mais uma vez, se Cristo não ressuscitou, a gente está numa situação complexa. É vã a nossa fé. E Paulo está dizendo no verso 12 que se é corrente a gente pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como, pois, vocês afirmam, né? Alguns afirmam dentre vós que não há ressurreição de mortos, gente? Como assim? Se a gente prega a ressurreição de Cristo, como que a gente vai acreditar que os mortos não podem se ressuscitar? Né? Então, este é um ponto. Paulo está falando sobre a ressurreição por todas essas razões de importância que nós já falamos aqui. Qual que é o segundo ponto? Havia um costume pagão de se orar pelos mortos. Então, vamos lá. Paulo está falando da ressurreição. Ponto 1. Ponto 2. Paulo agora está falando, está lidando com uma igreja cuja cultura local havia esse hábito de se orar pelos mortos e acreditava até que com essas orações esses mortos pudessem ser salvos. Mas o que é que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15:29, que é o texto que a Larissa leu? De outra maneira, o que nós faremos em relação aos que batizam por causa dos mortos? É isso que está escrito? Não. Não é o que nós faremos, porque Paulo não concorda com essa prática. O que está escrito na Bíblia? Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Então, aqui é um ponto importante, porque Paulo está falando dessa prática pagã, mas ele não está concordando com essa prática pagã, né? As pessoas, elas vivas, se batizavam em nome dos mortos para que esses mortos fossem salvos. Pastor, mas qual que é o X da questão, então? O foco aqui é ressurreição, meus amigos. Por que, que eu vou batizar por um morto, né? Pela salvação de um morto, se esse morto não vai se ressuscitar? Conseguiu entender? Alguns, com certeza não. Então vamos, porque a gente está indo meio rápido. Vamos lá, ó. Há o costume de se orar pelos mortos. Por que é que eu vou orar pela salvação de um morto se ele não tem esperança de ser ressuscitado? Por que que eu vou orar para a salvação de um morto se ele não vai ressuscitar? Para quê? Aí ele foi salvo. Tá, mas se não há esperança na ressurreição, e aí? Né? E aqui a gente poderia falar da alma, né? Que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A alma não vai para lugar nenhum, né? Nesse aspecto, mas é tempo para outro programa também. Mas veja, por que que eu vou batizar um morto pela sua salvação se esse morto não vai se salvar? Então vamos ler com isso em mente? Vamos ler novamente. De outra maneira, aqui, gente, é um versículo, o 29 apenas, mas já lemos o 12, poderíamos ler o capítulo inteiro para ver a discussão de Paulo em relação ao quê? Aos mortos? Não, à ressurreição, né? Não à oração pelos mortos, né? Deixa eu me corrigir, né? Não à oração pelos mortos, mas à ressurreição. De outra maneira, né? E isso aqui está concordando com o verso 12, entre outros argumentos que Paulo apresenta, né? Tá bom, não tem ressurreição então, né? Vocês estão dizendo, beleza. Então, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Por que eu vou batizar por conta de um morto e não vai se ressuscitar? Aí você pode olhar para ele, pastor, temos um problemão. Porque Paulo está falando de uma prática pagã. E aí? Jesus também fez isso. Jesus, ele falou da parábola do rico e Lázaro, que era o quê? Uma superstição pagã da época. Isso significa que Jesus apoiou a essa superstição? Não. Jesus utilizou, como ele faz em outros momentos, e Paulo faz muito, de elementos da cultura para exemplificar um princípio bíblico. Jesus fez isso ao tratar da superstição pagã famosa, né? Do rico e Lázaro. Paulo está fazendo algo parecido ao usar algo muito comum para aquela região. Em outras regiões, talvez nem funcionaria isso.
Justamente para facilitar a compreensão.
Justamente para facilitar aquela compreensão. Nossa, é uma prática tão comum, mas não tem ressurreição, gente, vocês estão fazendo isso à toa, né? Sim. Então, basicamente, meus amigos, é isso. Paulo, ele fala dessa prática pagã, né, ou herege, mas o fato dele falar dela não implica que ele está concordando com essa prática, assim como Jesus não estava concordando com a superstição do rico e de Lázaro. Qual que é o foco, então? Não é na oração pelos mortos. É na ressurreição, né? Ele estava querendo ir convencer aquelas pessoas da ressurreição, porque é uma crença importantíssima para um cristão, porque Jesus também ressuscitou.
Perfeito.
A gente tem 10 segundos, pastor, só para a gente deixar bem fixo.
Sim.
Que a questão, então, do batismo precisa se compreender o que está acontecendo.
Exatamente.
Né? Por isso a importância de ter uma certa idade.
O batismo.
Saber o que está fazendo.
A Bíblia fala de circuncisão de criança, apresentação de criança, mas nunca fala de batismo. Qual que é a regra para ser batizado? Você precisa crer. Se você crê e for batizado, Marcos 16, 16, aí sim, você, independente da idade, né? Tendo condições de crer, você pode ser batizado.
Para crer, precisa ouvir e entender.
E batismo por imersão, porque o próprio significado é baptizo. A palavra quer dizer imergir, né? Imergir.
No próximo programa eu vou perguntar por que Jesus batizou se já é tão maduro. Larissa.
O programa fica por aqui, amanhã a gente volta e agora você acompanha as 10 mais com José Almatos.
Amanhã a gente volta.